com a melhor expressão. Com os implantes dentários da Oral Sim, você volta a ter sorriso completo e firmeza para comer de tudo. É autoestima e qualidade de vida. Fale com a Oral Sim pelo nosso WhatsApp 996070883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas 826, no centro. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor. Credenciada para a coleta de células tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Tua rádio. 11 horas 10 minutos, temperatura em 15 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. Hoje nós vamos trazer um outro assunto muito importante na pauta da nossa programação, assunto relacionado à área da saúde, assunto muito presente na vida de muitas famílias que nos acompanham. Nós vamos falar sobre o Setembro Lilás. É um mês dedicado à conscientização sobre a doença do Alzheimer e outros tipos de demência. Esse é o assunto que nos traz a pauta do nosso programa. E o nosso contato é com o neurocientista, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e escritor, Dr. Roberto Lente, que está em contato conosco ao vivo nesta manhã. Prazer conversar contigo, Dr. Roberto. Bom dia!
Bom dia, igualmente. Um prazer é o meu.
Nós estamos aí com um assunto importante nesse mês de setembro, que é o Setembro Lilás, dedicado à conscientização sobre a doença do Alzheimer e outros tipos de demência. Para que o nosso ouvinte que nos acompanha nesse momento entenda, doutor, o que é o Alzheimer? O que acontece no cérebro quando a doença começa a se desenvolver?
Olha, isso é um assunto que está em estudo muito intensivo em vários países do mundo, inclusive no Brasil, não é? O que se sabe é que todos os cérebros têm um declínio com a idade, um declínio de funcionamento. Alguns demoram mais, outros demoram menos, e a um certo momento começa a haver um processo de acúmulo de, como se fosse uma espécie de lixo, uma moléculas alteradas que ficam se acumulando no cérebro e começam a alterar o funcionamento dos neurônios. E alguns neurônios vão morrendo e isso causa um transtorno cognitivo importante para essas pessoas. É uma coisa bastante gradual, evolui mais fortemente, mais rapidamente em alguns do que em outros, mas, de um modo geral, tem sido cada vez mais comum por conta do envelhecimento da população.
E como é que diferenciamos os esquecimentos comuns do envelhecimento daqueles sinais que podem indicar o início de um quadro de Alzheimer, doutor? É muito semelhante ou há alguns pontos que diferenciam?
É uma transição, não é? É natural do envelhecimento que a pessoa tenha esquecimentos, que tenham lapsos de memória, lapsos de raciocínio, e aquilo vai incomodando a pessoa, né? Chega um ponto que aquilo se transforma num mecanismo que inviabiliza a vida. A pessoa passa a não reconhecer um familiar, não reconhecer sua própria casa, não é? Nesse momento, a gente pode encontrar alterações cerebrais que podem ser diagnosticadas por imagem de ressonância magnética ou por outros marcadores. Até hoje em dia se desenvolve marcadores que podem ser encontrados no sangue das pessoas, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que está em estudo. A questão toda para os cientistas é como retardar ou mesmo evitar esse declínio, uma vez que é muito difícil ou praticamente impossível atualmente a cura, né? Uma vez instalado o processo da doença de Alzheimer, não é possível curá-la, né? Mas o retardo dos sintomas é algo que a gente está considerando bastante viável no futuro próximo.
A gente sabe que a família é muito importante nesse processo, porque é a família que acaba percebendo que algo não está bem. Além dessa perda de memória, existem outros sinais que devem chamar a atenção da família, que os familiares devem ligar o sinal de alerta quando percebem, doutor Roberto?
É uma certa instabilidade emocional, o não reconhecimento de familiares, a emissão de opiniões assim, desconectadas do teor de uma conversa, uma série, mas geralmente os problemas mais comuns são problemas relacionados à memória, realmente, né? Uma doença da memória, especificamente.
E é possível, doutor Roberto, adotar hábitos ao longo da vida que possam contribuir para preservar a saúde do cérebro, reduzir os riscos da doença, como o Alzheimer?
Sim, isso é conhecido já, ainda está bem estabelecido, né? Existe uma correlação entre a incidência da doença de Alzheimer e o nível socioeconômico das pessoas. E isso é uma coisa que vem do seguinte: as pessoas que são economicamente mais vulneráveis, elas tendem a trabalhar muito, se divertir pouco, fazer pouco exercício, geralmente são sedentárias, geralmente não têm acesso à leitura, ao lazer, à diversão, ao prazer. E isso tudo leva a uma acentuação da probabilidade de incidência da demência. Então, as coisas que se recomenda é justamente fazer exercício físico, ler, ter um propósito, né? As pessoas às vezes se aposentam e ficam sem propósito na vida e não têm um objetivo, ficam sem ter o que fazer durante o dia. Então, encontrar um propósito, qualquer que seja, né? Não precisa ser um grande propósito, simplesmente a pessoa pode colecionar objetos, colecionar, enfim, fazer coleções de objetos de decoração, por exemplo, coisas assim simples, né? Mas que dão à pessoa um propósito na vida. Então, quando se consegue obter esse propósito e aliado a isso, o exercício físico, atividade intelectual, etc., a tendência é que essas pessoas retardem a incidência desses sintomas da demência de Alzheimer.
E quando surgem, doutor, os primeiros sinais, qual é a importância de procurar uma ajuda médica para um diagnóstico precoce e o início de um tratamento?
Toda vez que se consegue identificar uma doença precocemente, a gente consegue intervir com um tratamento também com mais eficácia, né? Então, se, por exemplo, uma pessoa tem sinais de demência aos 60 anos, por exemplo, se isso for diagnosticado por um médico, por marcadores de neuroimagem, etc., o médico vai receitar tudo isso que eu falei: faça exercício físico, relacione-se com seus familiares e com seus amigos, tenha encontros festivos com as pessoas queridas, joguem, participe de jogos de divertidos, vá ao cinema, vá ao teatro. Esse tipo todo, toda uma vida ativa é recomendada para esses casos, né?
Existem grupos de risco, doutor, a respeito da questão do Alzheimer, do início dessa manifestação?
Olha, a doença atinge mais frequentemente as mulheres do que os homens. A gente não sabe muito bem por que isso ocorre, né? Então, não digo que seja um grupo de risco, mas uma população que é mais frequentemente atingida, né? Pessoas que têm vida mais sedentária têm tendência maior a ter Alzheimer, né? Pessoas que se aposentam muito precocemente, param de trabalhar e perdem um propósito, como eu falei antes, também são pessoas de risco. E existem comorbidades, como a gente chama tecnicamente, que são outras doenças degenerativas que se parecem ou se assemelham com a doença de Alzheimer. Por exemplo, a doença de Parkinson pode produzir demência também. Existem vários tipos de demência que são, não são as mesmas que a demência de Alzheimer, mas são parecidas. Então, a gente tem que investigar direitinho qual é o perfil demencial, assim por dizer, dessas pessoas para poder fazer um diagnóstico mais preciso.
Uhum. E qual é a diferença, o que, que diferencia o Alzheimer de outro tipo de demência, doutor Roberto?
Olha, do ponto de vista do declínio cognitivo, a diferença é pequena. Uhum. É um declínio de memória, de raciocínio, de reconhecimento das pessoas, de atividade. Às vezes também ocorre depressão, não é? Então, todas as demências têm um pouco essa configuração. Mas a velocidade com que ela se instala varia, e a ocorrência de outros sintomas também. Por exemplo, a demência que ocorre na doença de Parkinson, ela é precedida de sintomas motores que vão se agravando bastante. A pessoa passa a ter uma rigidez corporal, passa a ter dificuldade de andar, passa a ter movimentos anômalos, tremores muito fortes, movimentos assim completamente anormais. Então, há uma variação com a incidência paralela de outras doenças junto com a doença de Alzheimer, ou que se assemelham à doença de Alzheimer.
O Alzheimer, doutor Roberto, é hereditário?
Olha, em alguns casos, sim, mas isso é mais raro. E ia ser um problema, porque a gente não sabe exatamente identificar quais pessoas vão ser vítimas do Alzheimer ou não. Uhum. Existe um grupo, por exemplo, na Colômbia, existe uma cidade, que eu me esqueço agora o nome, em que grande parte da população, quando chega aos 50, 60 anos, começa a apresentar doença de Alzheimer. Então, essa é uma modalidade hereditária. Mas, normalmente, comumente, ela não há evidências de que ela seja hereditária diretamente.
Uhum. Como o senhor disse, a doença, o Alzheimer, não tem cura. Como é que funciona o tratamento dessa doença, doutor?
O tratamento é procurar aliviar os sintomas, né? É um tratamento sintomático. Então, os médicos vão propor atividade física, atividades intelectuais, e ainda não existe um tratamento bem estabelecido. Existe muita pesquisa, inclusive no Brasil, por exemplo, uma substância que é produzida pelos músculos, chamada irisina, é conhecida ou está sendo proposta como um possível tratamento no futuro para os sintomas da doença de Alzheimer. Como ela é produzida pelos músculos, isso se relaciona com o fato da pessoa fazer exercício físico, porque pode produzir irisina em maior quantidade. Mas são pesquisas que estão em andamento, ainda não estão bem estabelecidas na literatura e na terapêutica médica.
Uhum. E como é que a família deve lidar com essa pessoa, doutor, que está começando a apresentar dificuldades de memória sem deixar de respeitar a autonomia dessa pessoa?
Essa é uma questão também muito difícil e tem que ser encarada particularmente com a particularidade de cada indivíduo, né? Então, se o indivíduo que está apresentando sintomas tem sintomas leves, ele esquece de vez em quando, esquece onde é que estão os óculos, esquece onde é que botou o celular. São coisas toleráveis que a família lida com compreensão. Se, no entanto, a pessoa perde a orientação quando sai na rua, por exemplo, ela sai na rua e não sabe voltar para casa, aí a coisa já fica mais grave. Então, algumas famílias, por exemplo, colocam uma espécie de um tagzinho pendurado no pescoço da pessoa com contatos, telefone, endereço, às vezes, né? Uhum. Para ajudar as pessoas na rua que encontram um idoso desorientado em telefone, né? E entram em contato com a família para providenciar o retorno dessa pessoa à sua casa, né? Então, são cuidados desse tipo que são tomados geralmente, né?
Sim. O senhor dedica parte do seu trabalho, doutor Roberto, a explicar o funcionamento do cérebro de forma acessível. No livro O Esquecimento do Neurônio Lembrador, o senhor aborda justamente o funcionamento da memória de maneira lúdica. Como é que surgiu a ideia de transformar esse conhecimento científico em uma história lúdica para crianças, doutor Roberto?
Olha, essa é uma ótima pergunta. É uma historinha que eu posso contar rapidamente. Eu fui fazer uma ocasião, uma palestra para crianças de uma escola pública na periferia de São Paulo, e eu não sabia como me dirigir a elas com um assunto tão técnico, né? Achei que a palavra neurônio seria uma palavra muito complexa para essas crianças. Eram crianças de 8 anos, mais ou menos. E comecei a usar a palavra, a expressão célula nervosa, porque achei que ia ser mais. Os alunos já conheciam que era uma célula, comecei a falar célula nervosa daqui, célula nervosa dali. E no final, uma criança levantou a mão e perguntou assim: tio, existe célula calma? Então eu fiquei completamente desorientado, né? E aí eu percebi que a minha estratégia de usar essa expressão célula nervosa não tinha funcionado. E aí, a partir daí, eu decidi escrever livros para crianças explicando o que são neurônios. Então, é uma coleção de livros, são 5 livrinhos que apresentam as aventuras de 5 neurônios de funções diferentes. Tem o neurônio da visão, o neurônio da audição, o neurônio da memória. Foram publicados pela editora do Instituto Ciência Hoje e podem ser obtidos para quem se interessar, para os seus filhos e netos, no site da editora.
Olha só que legal, as crianças sempre nos surpreendem, né, doutor? E a educação sobre o funcionamento do cérebro desde a infância pode ajudar as pessoas a compreender melhor questões como memória, envelhecimento e doenças neurológicas no futuro? Nessa abordagem lúdica, como é que o senhor vê a importância dessa abordagem, doutor?
Bom, eu acho que as crianças aprendem tudo, né? Vamos dizer, tudo que a gente oferece, elas aprendem. E, obviamente, elas aprendendo sobre o cérebro, elas ficam sensibilizadas depois no restante do seu processo educacional, vão ficando mais velhas, vão procurando outras informações. Mas a divulgação científica, ela tem que ser direcionada também para outras faixas etárias. Então, eu acho que ela tem que estar presente, e, em particular, no meu caso, eu trabalho com divulgação científica sobre o sistema nervoso. A gente pode fazer isso através de várias iniciativas, não só livros, né? Eu tenho livros para adultos também que fazem divulgação científica, filmes, peças de teatro. Esses livrinhos infantis já foram objeto de uma peça de teatro que rodou aqui vários municípios do estado do Rio de Janeiro, onde eu moro, com muito sucesso. E então existem. O importante é que os pesquisadores, os cientistas, se conscientizem da necessidade deles levarem em linguagem acessível as suas pesquisas, os seus descobrimentos, as suas questões para o grande público. Porque se eles falarem uma linguagem técnica, ninguém vai entender. Então é preciso uma tentativa de criar uma linguagem acessível para que a população, de um modo geral, se conscientize não só das questões do cérebro, mas de toda a ciência, de um modo geral.
Sim, pena que o tempo nos limita, doutor, porque é tão gostoso abordar esse assunto e levar essa informação, mas eu quero agradecer a sua disponibilidade de conversar conosco nessa manhã e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Estamos nesse mês de setembro, Setembro Lilás, é dedicado à conscientização sobre a doença do Alzheimer e outros tipos de demência, mas é um assunto que não se trata só esse mês, é um assunto de todo dia, de todos os meses, de todo o ano. O que deixar de mensagem para os nossos ouvintes, doutor Roberto?
A mensagem é que se informem sobre essas demências, porque cada vez mais a nossa população está envelhecendo e cada vez mais a incidência dessas questões, das demências de um modo geral e as outras doenças que acometem as pessoas mais velhas, né, vão ser mais frequentes. Então é preciso que a gente se informe sobre isso para saber como ajudar os nossos familiares e como pedir ajuda para nós mesmos se formos pessoas já numa faixa etária mais avançada, suscetível a ser acometida por essas doenças.
Muito bem. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desejo aí de um bom trabalho, um bom início de semana aí depois do feriado.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
Da mesma forma. Está aí, ouvintes, esse bate-papo muito produtivo com o Dr. Roberto Lente, ele que é neurocientista, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, escritor, tem um currículo invejável. Depois nós vamos publicar o currículo dele para o pessoal conhecer ainda mais sobre o trabalho que ele desenvolve. Conosco nessa manhã falando sobre o Alzheimer e também outros tipos de demência. 11h30, nós vamos para o intervalo. Voltamos na sequência com mais temática por aqui.
Zuco fez muito como deputado federal pelo Rio.